apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Um abraço, amigo. Aqui estamos novamente, graças a Deus. Aqui temos uma cartinha que vem da cidade de Vista Alegre, Rondônia. É com muito prazer que escrevo para este programa Através da Bíblia, para dizer que ele tem sido uma bênção na minha vida. Suas palavras enchem o meu coração de alegria. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado e volte a nos escrever. Vamos lembrar o endereço dentro de aproximadamente 30 minutos, para que outras pessoas também nos escrevam. Mas agora nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de estarmos novamente, Senhor, aqui, com a tua palavra aberta, onde vamos meditar e colher as lições, as verdades, os ensinamentos para os nossos corações, para as nossas vidas. Que tu, ó Deus, nos ilumines para que possamos compreender o texto sagrado. Abençoa quantos estão em sintonia, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos agora no capítulo 12 do livro de Daniel. Nós estamos, portanto, no último capítulo. Estaremos estudando Filemão e Hebreus em nossos próximos programas, retornando assim ao Novo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 12 de uma só vez, visto não ser muito longo, para que o nosso prezado amigo, que não está bem familiarizado com o livro de Daniel, possa ter uma ideia geral do que nós encontramos neste precioso capítulo que fala do tempo do fim. E depois, então, nós vamos mostrar o que Deus está dizendo neste versículo. Nós vamos ler, então, o capítulo todo de Daniel, começando com o primeiro versículo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Prezado amigo, temos aqui uma página profética impressionante. Grandes acontecimentos estão aqui profetizados. acontecimentos que só poderão ser interpretados à luz de outras escrituras, especialmente as que se referem aos últimos dias da existência da vida neste planeta. Quando tais acontecimentos tiverem lugar, chegará a redenção para todos os que labutaram e deram sua vida pela santa causa e todos os que foram achados inscritos no livro da vida. Todos eles verão a salvação do Senhor. O versículo 1 fala sobre a tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Prezado amigo, comparando esta escritura com a de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, nós temos o quadro completo. Como é que Daniel pôde varar tantos séculos, milênios mesmo, para nos dar um panorama que só o livro dos últimos tempos pode nos dar? Só pela inspiração divina. Os sofrimentos daqueles dias não têm paralelo com quaisquer sofrimentos do passado. O que se presume das lutas do anticristo, enquanto o Rei dos Reis celebra as suas bodas com a sua igreja lá em cima, excede todo e qualquer entendimento. Já vimos isso ligeiramente quando nós estudamos os 70 setes ou as 70 semanas, por isso não voltaremos a repetir aqui o que já foi dito lá. Os fiéis, os eleitos, nada têm a temer, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida e ressuscitarão para a glória de Deus e do seu Cristo. Se Daniel aqui se refere à segunda ressurreição, a dos perdidos e a dos que tiverem arrependido durante a tribulação, não se sabe ao certo. A segunda ressurreição é a dos perdidos e que vem com o juízo final, conforme a escritura já citada. O papel do anjo Miguel, protetor do povo eleito, não é bem claro aqui, mas deve corresponder aos hebreus que durante os dias do anticristo tiverem crido no Cordeiro e que serão ressuscitados depois deste grande conflito. Alguns comentadores alegam que, depois do arrebatamento da igreja, com a saída do Espírito Santo do mundo, não poderá haver mais conversões, mas nós entendemos que se trata de tempos anormais e os que nesta quadra angustiosa se arrependerem e crerem serão salvos, sem passar pelo processo natural de receber o Espírito Santo em seus corações. Agora, aqui está uma quadra em que os melhores teólogos não concordam. Quer dizer, o serviço do Espírito Santo vai continuar na Terra. Estando a igreja arrebatada, claro que o Espírito Santo não vai atuar como antes, porque o Espírito Santo atua através dos crentes, através da igreja, e ela estando nas nuvens com Cristo, então o Espírito Santo não vai atuar mais através da igreja, que não estará mais aqui. Mas é claro que o Espírito Santo opera onde quer. Ele estava aqui no mundo, pairando sobre o abismo, sem forma e vazia, quando a terra era sem forma e vazia, de forma que cremos que o Espírito Santo vai atuar de alguma forma para a conversão dessas pessoas que se arrependerão durante a tribulação. Agora, o serviço do anjo Miguel durante aqueles tremendos dias será o de ajudar os crentes a reagirem até a morte, de modo que os seus nomes são escritos no livro. Há quem diga que a expressão nesse tempo dá uma ideia de ligação com os acontecimentos do capítulo anterior. Preferimos aquela velha edição de Almeida, pois ela parece indicar um começo de história totalmente diferente da que o capítulo 11 oferece. E naquele tempo, isto é, um tempo indeterminado, a ser indicado no restante do capítulo, cujos acontecimentos nenhuma relação tem com o que acabava de ser indicado no capítulo 11, a não ser no sentido paralelo. Aceitando essa interpretação, tentemos descobrir mais alguma coisa, o que o divino revelador quis deixar para o uso das gerações vindouras. Haverá tempo de angústia qual nunca houve. As angústias do povo hebreu, prezado amigo, durante as perseguições de Antíoco Epifânio, foram grandes, e grandes as suas aflições e humilhações. Agora, as aflições por ocasião da destruição de Jerusalém são quase indescritíveis. Só vendo os últimos capítulos de Jeremias se pode fazer uma ideia do que foram aqueles dias. Mas nem umas nem outras são para se comparar com as aflições descritas neste versículo aqui. Por outro lado, a expressão tempo do fim aparece nos versículos 4, 6, 9 e 12. Há assim uma reafirmação de que os acontecimentos aqui referidos teriam lugar no final de tudo, isto é, na segunda volta de Jesus. Então nós temos de virar muitas páginas até chegarmos a este fim. Os intérpretes da escatologia ensinam que depois da quebra da aliança feita entre o príncipe e os judeus, seguir-se-á uma era de tal tribulação que palavras são inadequadas para descrever. Será a grande tribulação a que Jesus mesmo se referiu em Mateus 24, 15. E também o capítulo 16, de 1 a 13 do Apocalipse, admite-se que descreve os horrores causados pelas pragas lançadas na terra, e tais horrores estão destinados justamente a esse tempo do fim. Mas ainda é o fato de esses horrores estarem ligados à guerra do Armagedom, guerra que deverá ter lugar logo depois da descida do Senhor com a sua igreja. Como nos ensina Daniel no capítulo 9, versículo 27, esta tribulação ocorrerá durante os últimos 3 anos e meio depois de rompido o acordo já referido e antes da descida do Senhor. Acredita-se que os judeus são os principais visados nesta tribulação por causa das suas muitas faltas para com seu Deus, mas todos os habitantes da terra participarão dela. Em nosso estudo do capítulo 9, versículo 27, nós demos informações a respeito. Durante esta perseguição do príncipe, muitos se converterão entre os gentios e mesmo entre os judeus, que já terão despertado para a realização de certos fatos realizados com Messias que eles rejeitaram. A este tempo, eles mesmos estarão pregando o aparecimento do seu Messias, mas levarão muitos a crer no Messias. A frase naquele tempo será: salva o teu povo, crê-se que se refere aos judeus convertidos durante a tribulação. Agora o versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Haverá uma ressurreição que se considera paralela à que terá lugar na segunda volta do Senhor, mas esta será só e unicamente da igreja. A ressurreição aqui, prognosticada, será dos convertidos durante a grande tribulação, que irão ajuntar-se à igreja, mas não farão parte dela. O texto parece indicar uma ressurreição geral de bons e maus. Alguns creem que Daniel esteja se referindo aqui à última ressurreição, mas Daniel mistura a primeira ressurreição, que é a dos justos, com a segunda, que é a dos injustos. Num lampejo profético, naturalmente, não cabia a interpretação dos dois acontecimentos que só o Novo Testamento esclarece. No seu quadro estão bem delineados os contornos dos dois grandes acontecimentos. Os justos resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os outros ressuscitarão para nojo e vergonha eterna. A escatologia não pretende explicar tudo o que vai ocorrer naqueles eventos. Há apenas ideias e suposições. Sabemos que os salvos resplandecerão como o fulgor do firmamento, mas os perdidos sairão dos seus sepulcros, tais como eram antes, chagados, imundos, e assim viverão eternamente. Disso nós sabemos com certeza, não é especulação, é a verdade clara exposta aqui pela palavra de Deus. Acredita-se que todos os males da vida terrena aparecerão naquela nova condição, o que aumentará exatamente as penas eternas. A linguagem de Jesus, ao referir-se aos perdidos, tirada dos contornos da vida aqui, é um lugar onde o bicho não morre, onde o fogo arde com vigor infernal. Mas certamente estas figuras representam quadros da vida física. Não nos parece que haja fogo para queimar as almas no sentido físico, mas fogo de sofrimento e vergonha, nojo da condição de vida a ser vivida eternamente. Alguns comentadores acham que o fogo que arde sem se consumir deverá ser o fogo da consciência acusadora, junto com todas as mazelas que os perdidos levaram nesta vida, e assim se tornarão um nojo eterno. Qualquer que seja a interpretação que se dê a esse quadro, ele é repelente e pavoroso. Quando se passa por uma rua e se vê uma pessoa com as pernas sangrando, pernas mutiladas, rostos comidos de câncer, sentimos uma verdadeira angústia que nos leva a retirar a vista de tais quadros. Imaginemos a eternidade. É certo que os justos não verão esses quadros. Só os perdidos o verão. Vale a pena sofrer e lutar até a morte para poder resplandecer como astros no firmamento. Os que foram sábios, diz o versículo 3, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Quer dizer, brilharão como as estrelas. Refere-se aqui aos que evangelizaram os perdidos, que ganharam almas para Cristo. Esta é a sabedoria que agrada a Deus mais do que qualquer outra, e toda e qualquer pessoa pode aproveitar-se dela. O versículo 4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O que acabava de ser revelado ao servo do Senhor, prezado amigo, era o tempo do fim. Pensam alguns que esta é uma indicação do fim dos tempos. A inquietação do mundo, o seu desassossego e a multiplicação do saber indica o tempo do fim. Se isso é verdade, então estamos às portas do fim deste mundo. A sabedoria não tem mais limite. As técnicas mais avançadas, as invenções mais esquisitas, estão exatamente para indicar que o fim está próximo. Os próprios mestres já não sabem o que fazer para resolver os problemas do mundo. A explosão demográfica é uma ameaça e não parece haver meios de contê-la. As pílulas e outros inventos não estão produzindo os resultados esperados. A palavra de Deus está se explanando. Estamos pregando o Evangelho por toda parte do mundo. Há ainda muita gente a ser alcançada, certamente, com a palavra de Deus. Mas o Evangelho, graças a Deus, está se espalhando por toda parte. E Jesus Cristo mesmo falou que o Evangelho deveria ser anunciado a todas as gentes, para então vir o fim. Naturalmente, há muitos que ainda não ouviram as boas novas, mas os meios de comunicação estão espalhando o Evangelho por toda parte. As emissoras irradiam a mensagem por toda parte em muitas línguas. É possível que o fim esteja próximo. No que se refere à multiplicação da ciência, não podemos ter a menor dúvida. Nas últimas décadas, ou melhor, só neste século, temos o automóvel, o avião, os meios de comunicação sem limites, os computadores, com suas milhares de memórias, as técnicas mais modernas, tudo somado dá um total de quase um infinito. O mundo, no entanto, ainda não chegou a ouvir o Evangelho, mas o mundo nunca aceitará o Evangelho na sua totalidade. Nem todos crerão em Cristo. Paralelo com a pregação do Evangelho, corre o mundo com as diversões, as devassidões, distraindo as criaturas, e o que parece é que essa situação não se modificará. As igrejas se multiplicam e os meios de pregação também, mas o pecado vai na frente. O saber se multiplica e a iniquidade também se multiplica. O mundo continua rejeitando a mensagem da palavra de Deus, apesar das luzes da ciência e do saber. Muitos não estão satisfeitos com o que já sabem da Bíblia. O saber humano jamais teve um surto tão grande. Universidades e mais universidades estão surgindo por toda parte. Nunca se viu uma proliferação tão grande de escolas como agora. Cursos de uma ciência e de outra, e parece que há mesmo uma febre de esquadrinhar os limites da capacidade humana em busca de novas realidades. Isso não existia antigamente. Atualmente não se sabe o número. A ciência atingiu tal grau de desenvolvimento que até os sábios se sentem perturbados com ela. O versículo 7 diz: Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Bem, há muita divergência quanto à interpretação dessas palavras, mas tomando outros símbolos semelhantes, não temos dúvida em afirmar que esses tempos aqui se reduzem a 3 anos e meio, precisamente o que Gabriel disse a Daniel, no capítulo 9, versículo 27, a metade da semana do anticristo. Nesta metade da semana, o povo santo, quer dizer, o povo de Israel, será destruído no seu poder, isto é, a nação judaica, como tal, desapareceria, pois os judeus terminarão por aceitar o Messias, o nosso Messias, convencidos pelos acontecimentos que se relacionarão com a sua vinda. Então, se dará a destruição do povo santo como povo, como nação, pois eles passarão a viver como a igreja, mesmo que não façam parte dela. Nesta altura se cumprirá o que Jesus disse: desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O anjo deu uma palavra de esperança ao profeta: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem serão esses sábios, prezado amigo? Os doutores? Os cientistas? Nada disso. Os crentes em Jesus Cristo entenderão muito destas verdades. Os crentes, de modo geral, são os sábios deste mundo e os maiores sábios da terra. O versículo 11 diz: depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Prezado amigo, alguns intérpretes entendem que esta abominação desoladora se refere ao altar pagão que Antíoco colocou no templo em Jerusalém. Mas parece que não. Quando Jesus se referiu a esta abominação, ele estava falando das coisas do fim, tanto de Jerusalém como do fim do mundo. Logo, não seria possível deslocar no tempo esse acontecimento, porquanto os dias dos Antíocos estavam muito distantes do fim, seja de Jerusalém, seja do mundo. Depois de cessar o serviço do culto do templo, haverá um período de 290 dias. Esses 290 dias são praticamente 3 anos e meio. Para sermos exatos, 3 anos são praticamente 1279 dias, faltando 11 dias para completar o número exato. Mas nós já temos visto que estes algarismos são sempre aproximados. No capítulo 9, versículo 27, diz: na metade da semana de anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, agora vejamos os versículos 12 e 13, deste capítulo 12, último capítulo do livro Daniel. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Prezado amigo, tudo o que vimos no livro de Daniel vai ser cumprido letra por letra, porque aquele que Daniel viu sobre as águas, vestido de linho fino e revestido de ouro puro, esse jurou, pelo que vive eternamente, que isso seria cumprido depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Portanto, podemos ficar tranquilos. Bem-aventurados os que seguem o seu caminho até o fim. Bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes, seguros, aqueles que seguem os caminhos do Senhor, que andam pelos caminhos do Senhor, praticando os ensinamentos da palavra de Deus até o fim. Aqueles que estão orando, aqueles que estão vigiando, aqueles que estão espiritualmente acordados, vivendo dentro dos propósitos e da vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus, no sermão profético, segundo escreveu o evangelista Marcos, fala exatamente sobre a importância de estarmos vigiando. Referindo-se exatamente à sua segunda vinda, ele diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.